Ouvi Vieira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Junta de Freguesia de Vila de Frades enviou um ofício para a Infraestruturas de Portugal alertando para o mau estado de conservação na estrada regional 258. Segundo revelou a Junta de Freguesia de Vila de Frades, na resposta, a entidade responsável por esta estrada informa que, face ao estado de conservação do troço, iremos considerá-lo nas prioridades do próximo ciclo de contratos de conservação corrente. Até lá iremos continuar com as campanhas de tapagens de covas. A Junta de Freguesia de Vila de Frades diz continuar atenta e disponível para fazer parte da resolução dos problemas identificados. As explicações foram deixadas na Rádio Virigueira pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concar.
Na junta de freguesia entendemos que mesmo aquilo que não é uma competência direta da freguesia, mas está no nosso território, nós somos responsáveis por isso mesmo, e muitas vezes esta responsabilidade, vedando-nos a possibilidade de intervir diretamente, concede-nos sempre, pelo menos, o dever de reivindicar mais e melhor para as nossas populações. No caso do troço da estrada 258, portanto, é uma estrada que tem vindo a registrar um aumento de fluxo rodoviário, seja na altura das campanhas agrícolas com os caminhões, seja na altura turística e alta do nosso território em virtude da cada vez mais atratividade do vinho de talha e também da nossa freguesia, e de há um ano a esta parte temos assistido a uma degradação muito acelerada daquilo que é o estado do bituminoso. Estas intempéries cada vez mais frequentes, as chuvas cada vez mais acentuadas também não ajudam, é um facto. E facto é também que este troço não estava contemplado para qualquer intervenção e que com este ofício da Junta de Freguesia, a resposta que obtivemos é que no imediato serão aplicadas, no imediato assim que o tempo permita, serão aplicadas massas frias para minimizar os danos ali existentes, e que haverá a possibilidade deste troço ser considerado no próximo ciclo de contratação, que apontamos que seja para inícios de 2027, para um território que é cada vez mais atrativo e que se quer afirmar precisamente por isso mesmo. Há coisas que são básicas e as acessibilidades são umas delas, além de que no caso destas acessibilidades rodoviárias, além da acessibilidade em si, falamos também da necessidade de salvaguarda de pessoas e bens e da segurança dos utilizadores da via.
Eu concordo com o Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades e esta missiva enviada a Infraestruturas de Portugal. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no passado dia 27 de janeiro um homem de 24 anos por furto qualificado no Conselho de Serpa. Segundo revelou a GNR esta sexta-feira, a detenção surgiu no âmbito da investigação a diversos furtos qualificados ocorridos em estabelecimentos comerciais em Vila Nova de São Bento, com os militares da Guarda a desenvolver diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito atuava de forma reiterada, praticando os ilícitos em investigação. Nas sequências das diligências, foi dado cumprimento a um mandado de detenção que culminou na detenção do suspeito. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Serpa, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações trissemanais em posto policial da área de residência e proibição de permanência em determinados locais. O Comando Territorial de Beja da GNR, que deteve no dia 28 um homem de 24 anos, também no Conselho de Serpa, por violência doméstica. Segundo revelou hoje a GNR, a detenção ocorreu no âmbito de uma denúncia por violência doméstica, com os militares da Guarda a realizar diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia ameaças de violência física e verbal contra as vítimas, sua progenitora de 52 anos e a sua irmã de 27. No decorrer desta ação, o suspeito foi detido em flagrante delito e foram apreendidas 2 armas brancas e 25 doses de haxixe. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Serpa, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A ProSERPA, a Associação de Agricultores do Conselho de Serpa, realiza esta sexta formação de protesto em forma de marcha lenta. A iniciativa, que vai mobilizar tratores e máquinas agrícolas nas estradas, iniciou às 8h30 com o objetivo de contestar aquilo que a ProSERPA classifica como tempestade perfeita sobre a agricultura alentejana, resultante da ameaça do acordo da União Europeia com o Mercosul e das falhas graves da atual política agrícola comum. A Associação de Agricultores aponta em comunicado que o acordo com o Mercosul poderá representar a lápide final para muitas explorações agrícolas, ao permitir a entrada de produtos sul-americanos que, segundo os produtores, não cumprem as mesmas exigências sanitárias, ambientais e laborais impostas na Europa. Esta ação de protesto visa ainda chamar a atenção para a inviabilidade económica das culturas de sequeiro e da pecuária extensiva no Alentejo, setores que poderão ser fortemente penalizados com a abertura deste mercado. A ProSERPA aponta também a negociação da próxima PAC como outro dos motivos desta ação, rejeitando cortes no orçamento da agricultura e exigindo um reforço das verbas, defendendo que não aceitam uma PAC que obriga a fazer mais com menos, num contexto de custos de produção crescentes. A marcha lenta arrancou às 8h30 da manhã em Vila Nova de São Bento, seguindo em desfile pela Estrada Nacional 260 em direção a Serpa, iniciativa que deverá prolongar-se ao longo também da tarde desta sexta-feira, onde o Parque de Feiras e Exposições de Serpa vai acolher a chegada desta marcha lenta. A Associação garante que esta ação foi devidamente comunicada às autoridades. A Polícia Judiciária apreendeu no Alentejo 82 mil litros de gama butiroloctona, também conhecida como a droga da violação. De acordo com a Polícia Judiciária em comunicado, o produto encontrava-se repartido em contentores de 1 mil litros e em diversos frascos. Nesta operação policial, segundo a PJ, foram também apreendidos centenas de frascos vazios, preparados e etiquetados, prontos para entrarem no mercado sob outras designações, e ainda centenas de rolos e rótulos autocolantes para rotular os frascos como sendo produtos de limpeza. A investigação da PJ iniciou-se em novembro de 2025, na sequência de cooperação policial e em estreita colaboração e articulação com a Autoridade Tributária Aduaneira. Segundo a Polícia Judiciária, no decurso da investigação foi possível determinar que um grupo constituído por cidadãos nacionais e estrangeiros, após proceder à aquisição de empresas licenciadas para o comércio por grosso, importação e exportação de produtos químicos e detergentes, e conhecendo as falhas e vulnerabilidades do sistema de fiscalização e controlo de exportações destes produtos em Portugal, aproveitou-se e diligenciou pelo envio de vários milhares de litros para mercados ilícitos em todo o mundo, utilizando documentação e certificados falsos. O GBL é uma substância de venda livre na internet que, quando ingerida, produz efeitos semelhantes aos provocados pela ingestão de gama-hidroxibutirato, o GHB, substância esta que a legislação nacional classifica como droga ilícita, tornando-se um depressor do sistema nervoso central com efeitos psicoativos severos. Estas substâncias são conhecidas como a droga da violação, devido às sensações de excitação e falta de inibição que provocam no organismo. De acordo com a Polícia Judiciária, as investigações prosseguem. O deputado socialista Pedro do Carmo questionou o secretário de Estado das Pescas e do Mar sobre o encerramento da Doca Pesca no Porto de Pesca de Vila Nova de Mil Fontes. Segundo a Comissão Parlamentar do PS, em comunicado, durante a audição na Comissão de Agricultura e Pescas na Assembleia da República, o deputado, eleito pelo Círculo Eleitoral de Beja, sublinhou que o encerramento da infraestrutura da Doca Pesca é uma situação grave, com fortes impactos na economia local, tendo todas as condições para operar, o que não sucede com outras lotas a operar no concelho. Segundo o PS, Pedro do Carmo lembrou ainda que todo o pescado que chega a Mil Fontes tem de ser transportado para a lota de Sines, por inexistência de resposta local, situação ainda mais grave quando existem 3 novas embarcações de pesca adquiridas com recurso a fundos comunitários. Segundo o PS, existe também uma carrinha financiada por fundos europeus, nomeadamente na Azinha do Mar, que se encontra parada e que podia ser utilizada para transportar pescado deste e de outros portinhos para Vila Nova de Mil Fontes, permitindo impulsionar a atividade da Doca Pesca de Mil Fontes, dando-lhe viabilidade económica necessária. Para o deputado socialista, é fundamental criar esta nova dinâmica na região, sob pena de se perder um ativo económico tão importante, que tem também enorme relevância como atividade tradicional em Vila Nova de Mil Fontes. A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, a FABA, a Associação de Agricultores do Sul, a ACOS, e a CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, agendaram para 13 de fevereiro, às 16 horas, no auditório do NERB, em Beja, uma sessão de esclarecimento aberta a todos os agricultores. Segundo anunciou a FABA em comunicado, a ação tem como propósito a reflexão, debate e esclarecimento de dúvidas sobre a reforma da PAC e as propostas do quadro financeiro plurianual e da política agrícola comum para o período 28-34 e sobre o acordo União Europeia-Mercosul. A Federação de Agricultores diz ser importante os agricultores e as suas estruturas refletirem em conjunto e juntarem a sua voz para pressionar o Governo a tomar medidas que defendam o setor. O município de Alvito atribuiu mais de 568 mil euros em apoios a entidades em 2025. Segundo anunciou a Câmara Municipal, foram aprovados um conjunto de transferências financeiras destinadas a apoiar as diferentes entidades num investimento total de 568.102 euros no ano anterior. Deste montante, 497.602 euros correspondem a transferências correntes que garantem o funcionamento regular das entidades apoiadas, enquanto 70.500 euros se destinam a transferências de capital orientadas para investimentos e melhorias de infraestruturas, avançou a Câmara de Alvito. Segundo a autarquia, este apoio financeiro traduz a aposta contínua do município no reforço da coesão social, na promoção do associativismo e no desenvolvimento equilibrado do território, reconhecendo o papel fundamental das entidades na dinamização da vida comunitária. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, que a Rádio Vidigueira realça a importância destes apoios e a transparência da autarquia na divulgação dos mesmos.
São os apoios que a Câmara Municipal dá às instituições. Acaba por ser um apoio e também um investimento para que todas estas associações, muitas delas, poderem sobreviver. Porque tem um papel importantíssimo, todas elas, porque são elas que desenvolvem uma quantidade de assuntos e daquilo que realmente a Câmara Municipal deveria de realizar, acaba por ser essas associações, e assim é que faz sentido. Vou falar, nomeadamente, até mesmo as festas populares, em que são elas que têm o trabalho de realizar e organizar essas festas. Estamos a falar todas as atividades desportivas que nós temos no concelho, as atividades culturais, enfim, uma série de coisas que nós apoiamos. Depois temos também o que realça mais a nível de apoios, estamos a falar os bombeiros municipais, os bombeiros voluntários, que realmente carecem, obviamente, do apoio das câmaras municipais, acabam por, se não fossem as câmaras municipais, muitos deles não conseguirem sobreviver, que isso realmente é de lamentar, mas é sempre um investimento, e estamos a falar aqui o município de Alvito, e ainda ontem a reunião de Câmara foi aprovada o novo protocolo de apoio de 115 mil euros anuais para a instituição. Portanto, se não fosse com estes apoios destes montantes muito avolumados, como digo eu, para o município de Alvito, dificilmente estas associações conseguiriam sobreviver. Mas digo que é o mais importante, é de louvar, isto é realmente um dever cívico e público, nós publicarmos tudo o que a Câmara Municipal dá e que tipo de apoio dá às instituições. É o que faremos em todos os inícios do ano daqui para a frente, demonstrar de uma forma claramente transparente o tipo de apoio que nós damos.
José Efigênio, presidente da Câmara Municipal de Alvito, e os cerca de 570 mil euros de apoios a várias entidades que foram concedidos no ano passado. Castro Verde anunciou mais uma edição do Festival Sabores do Borrego, de 27 a 29 de março. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Castro Verde, o Largo da Feira transforma-se num espaço de encontro, celebração e partilha, onde tradição, saber fazer e futuro caminham lado a lado com a agricultura e a pecuária como pilares fundamentais do território, tendo o Borrego do Campo Branco como protagonista maior. Promovido pela Câmara Municipal de Castro Verde, em colaboração com a Associação de Agricultores do Campo Branco e o Campo Branco Agrupamento de Produtores Agropecuários, o festival afirma-se como uma montra viva do mundo rural, dando voz aos produtores, às tradições e às práticas que moldam este território. A edição deste ano apresenta uma programação rica e diversificada que cruza conhecimento, cultura e animação, com o público a poder participar em mostras, oficinas, exposições e momentos de reflexão dedicadas ao setor pecuário, mas com desfrutar de iniciativas culturais que celebram a identidade local, como o canto alentejano, a popular e grandes concertos. O cartaz musical apresenta como destaques Ágata, Vizinhos e Monda. Em paralelo, decorre ainda a Semana Gastronómica do Borrego, de 28 de março a 5 de abril, envolvendo restaurantes de Castro Verde e dos concelhos vizinhos, que irão apresentar propostas gastronómicas onde o borrego é o ingrediente principal. Pirigueira acolhe esta sexta-feira no Estádio Municipal o segundo encontro do Walking Futebol da época 2025-2026 na Associação de Futebol de Beja. A iniciativa vai contar com as equipas de séniores em movimento do município de Pirigueira, Academia do Desporto de Salvador e Santa Maria de Beja, Escola Profissional Al Sud de Mértola, Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança de Beja, Gente em Movimento do município de Serpa e Sociedade Lusa União Serpense de Serpa. Recorde-se que esta modalidade é uma variante do futebol tradicional, a um ritmo mais moderado, sem correr, adaptada para promover a prática desportiva de forma segura, inclusiva e acessível, e é indicada especialmente para pessoas com mais de 50 anos. E este fim de semana joga-se a jornada 15 do Campeonato Distrital da 1ª Divisão. No domingo, às 15 horas, entram em campo o Praia de Mil Fontes Aldenovense, Aljustrelense Despertar, Odmirense Renascente de São Teotónio, Ferreirense Castrense, Sporting de Cuba Albernoense e o Moura Almodóvar. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter no último dia do mês de janeiro, na região sul, céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado ou encoberto a partir da tarde, com possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos, vento fraco a moderado de oeste a noroeste. Quanto a temperaturas máximas, essas poderão atingir os 15 graus em Beja e Sines, 16 em Évora, 11 no Norte Alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.